nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Maria José Pereira.
Bom dia, bem-vindos a mais uma emissão do programa A Nossa Terra, uma produção da Direnor, que semanalmente o convida a viajar pelo que de melhor existe e acontece aqui na nossa região. Já daqui a instantes, a propósito do Dia Nacional do Peregrino, assinalado no passado dia 13 de outubro, vamos estar na companhia da Associação Espaços Jacobeus, Confraria de Santiago, fundada na nossa cidade em 2004. Na segunda hora, A Nossa Terra associa-se ao Outubro Rosa, um movimento anual que procura sensibilizar a população para a importância da prevenção na luta contra o cancro da mama. Como é habitual, vai ser uma missão recheada de boa conversa, de muita informação. Nós vamos ficar deste lado até bem próximo do meio-dia. Aceite o nosso desafio e faça-nos companhia.
A nossa terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, Outubro Rosa e a Associação Espaço Jacobeus de Braga.
A nossa terra, há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
No âmbito da celebração do Dia Nacional do Peregrino, a Associação Espaços Jacobeus, Confraria de Santiago, organizou no passado sábado uma conferência sobre os caminhos de Santiago. Foi no decorrer desta iniciativa que Luís Pedroso, presidente da União das Freguesias de Maceminos, Sé e Cividade, informou que estão reunidas as condições para iniciar, já no próximo ano, a construção do primeiro albergue de peregrinos na Cividade, cá em Braga. Esta excelente notícia para a cidade e para as centenas de peregrinos que anualmente iniciam o caminho de Santiago em Braga foi então um mote para conhecermos melhor a Associação Espaços Jacobeus, bem como falarmos um pouco sobre este novo projeto que em breve vai ser uma realidade. Para isso, connosco ou comigo já se encontram então os nossos três convidados de hoje, que nos vão fazer companhia ao longo desta primeira hora: António Deveza, presidente da Associação Espaço Jacobeus, Confraria de Santiago, também o Luís Pedroso, presidente da União das Freguesias de Maceminos, Sé e Cividade, e o Dr. António Barroso, em representação do município de Braga, da Câmara Municipal. Muito obrigada então aos três por nos fazerem companhia. Eu sugiro então começar a nossa conversa, porque estamos a falar de peregrinos e dos peregrinos em especial de Santiago de Compostela. Começar então a entrevista com o Sr. António Deveza, ele que é presidente da Associação Espaço Jacobeus da Confraria Santiago desde 2021, se não estou em erro, não é? Embora já com uma longa ligação a esta associação. Perceber, acima de tudo, quais têm sido os principais objetivos da vossa associação, que foi fundada precisamente cá em Braga em 2004.
A Associação Espaço Jacobeus é uma associação formada por um grupo de amigos em 2004, que com o decorrer do tempo começou a crescer e em 2012 foi, digamos, a parte burocrática foi oficializada no sentido de dar apoio a outras instituições. É uma associação sem fins lucrativos, uma associação de promoção ao Caminho de Santiago, uma associação em que vai ao encontro das necessidades de quem solicitar os seus serviços, no sentido de informação do caminho, dos albergues, desde muitas vezes somos procurados precisamente pela informação qual é a roupa que se adapta melhor ao caminho, até a própria alimentação, até na própria distância. As pessoas que vêm para o caminho, curiosamente, antes de começarem o caminho, querem ser informadas, e para isso estamos nós, precisamente, para dar essa informação.
Sim, senhora. Mas têm também aqui muito esta preocupação de promover o Caminho Português de Santiago, que tem aqui várias vertentes, já vamos conhecer, mas sobretudo a conservação do próprio caminho, a autenticidade e a sustentabilidade deste caminho português.
Sim,
não é?
Quando entrei em 2009 foi o primeiro caminho, Depois entrei para a Associação Salvo Erro em 2010 e naquela altura a única hipótese que havia, digamos, de marcar o caminho era comprávamos uma lata de tinta e íamos remarcar o caminho. Em alguns sítios nem sequer marcado estava e tínhamos que o marcar, e foi muitos anos precisamente até mais ou menos começarem a ver que o caminho, as autoridades, digamos, portuguesas, começaram a ver que o caminho que era necessário para o país. Antes disso, foram as associações, faziam esse trabalho, davam-lhe a manutenção, vinha um ou outro que começaram a abrir uns alberguezinhos de apoio ao peregrino, e foi assim muitos anos em que realmente as associações eram os polícias propriamente dito do caminho.
E foi devido também ao trabalho deste movimento associativo que hoje temos os caminhos de Santiago, são hoje considerados também uma atração turística e uma âncora de desenvolvimento para muitas localidades do país. Cá em Braga, pelo que me disseva há pouco em off a contar, cá em Braga, e passam cá para o Braga vários caminhos. Queres-nos falar um bocadinho sobre isso também?
Passam seis caminhos.
Seis caminhos na nossa cidade.
Sim. Braga é quer queiram, quer não, é o epicêntrico dos caminhos, não só de Santiago, mas de outros caminhos. Neste momento, Braga passa o caminho de Torres. Perdão, primeiro o caminho era o caminho de Braga. Vinha do Porto, Famalicão-Braga, seguia para Ponte Lima, Ponte Lima-Valença, Santiago. Pois, o caminho de Torres, que foi um caminho que estava adormecido, houve necessidade de lhe dar um abanão e despertá-lo. Neste momento é um caminho que está à espera também de ser certificado como caminho português. O caminho de Torres, que é um caminho, só para terem uma ideia, começa em Salamanca, vem à cidade de Rodrigo, entra em Almeida, vem a Pinhel, Trancoso, vem cá acima a Régua, Mesão Frio, Amarante, Guimarães, Braga, segue Ponte Lima, Ponte Lima, Valença. Depois tem o caminho Minhoto Ribeiro, que é um caminho novo, relativamente novo, em termos, digamos, de sinalética. Foi um caminho que também estava adormecido e acabaram pelo despertar, que sai aqui de Braga, vai ali aos Arcos, Monção, Melgaço, sobe acima, não chega, vem a Castro Laboreiro, depois desce abaixo a Alcobaça, que há ali uma aldeia que faz ali fronteira com a Soreira e entra em Espanha. Depois o caminho dos Arrieiros, que também sai aqui,
sim,
de Braga,
muito conhecido.
Sim, vai lá acima, vai ali à Caldela, sobe lá acima à Portela do Homem, desce a Lóbios, sobe em Trimo, entra novamente em Portugal, em Castro Laboreiro, desce à Soreira, entre Alcobaça, a tal dita aldeia portuguesa que faz ali fronteira, entra em Açoreira e vai para Portugada, segue Santiago. Depois temos o caminho de São Rosendo. Não podemos esquecer que o caminho de São Rosendo passa precisamente, sai ali perto de Santo Tirso, vem aqui a Braga, vai, que depois chamam-lhe Via Nova, vai aqui pelo nosso Jerez, desce a Lóbios, segue para Santa Comba, Sela Nova, dá a ligação precisamente a Ourense, Lanlim, Santiago. E depois temos o caminho de São Bento, que também passa precisamente aqui por cá. Tem várias variantezinhas, mas obrigatoriamente passa praticamente por aqui. E temos o caminho a Via Mariana, que temos ali o Santuário de Sameiro.
Muito bem.
Que precisamente temos o apoio, temos o Alberto Peregrinos ali em Coães, que vai dando algum apoio à Via Mariana. A Via Mariana, pronto, é uma via que também estão a trabalhar nela. A sinalética ainda é uma sinalética, não está completa, está aleatória, há determinados sítios que não tem, mas já há precisamente peregrinos a fazer o caminho da Via Mariana.
Muito bem. Portanto, o epicentro aqui de Braga, me leva a fazer já aqui uma primeira questão ao Dr. Barroso, que está em representação do município. De facto, muitos caminhos a vir, uns a começar em Braga, outros que passam por cá. Os caminhos de Santiago são também uma mais-valia para a nossa cidade, sobretudo também na área do turismo. Podem ser vistos também como uma mais-valia ou não?
Podem. Boa tarde. Agradecer à Direnor e à Rádio Universitária esta oportunidade e saudar o vasto auditório que com certeza acompanha com muito interesse estes programas. Dizer que, efetivamente, nós, antes até de virmos para o município, um dos objetivos que tínhamos, e portanto este trabalho vem também desse objetivo que tínhamos em vista, de valorizar sobretudo os caminhos de Santiago, mas não podemos esquecer que até antes de ser Santiago, que é o epicentro na Península Ibérica de romagem, era Braga, e portanto não vamos estar aqui hoje a falar dos problemas entre Santiago e Braga, isto está para trás. Dará outro programa, com certeza, e com pessoas mais habilitadas, mas tínhamos esse objetivo. E eu costumo dizer, uma das minhas, não foi a terceira ou quarta reunião, quando cheguei à Câmara em outubro de 2013, há 10 anos atrás, se calhar até foi num dia como o de hoje, foi chamar a Associação Espaços Jacobeus para reunir comigo. O Sr. Presidente da Câmara tinha-me mandatado de alguma forma para tratar esta questão dos caminhos de Santiago, que praticamente estavam adormecidos, não por parte da Igreja, porque a reconciliação tinha sido feita nos anos 2000, no início do século, mas da parte do município não eram como outros dossiês, não eram dossiê trabalhado. E nós entendemos que era importante, mas era importante trabalhar em cooperação, que é também uma das nossas marcas do trabalho em rede, e só assim é que faz sentido. E chamamos aquelas pessoas que são as que estão mais envolvidas, neste caso a Associação Espaços Jacobeus, não só por ter a delegação de Braga, mas também ser uma associação nacional e que está cá, foi fundada cá e por cá permanece. E desde aí temos vindo a trabalhar muito proximamente em várias iniciativas, inclusive foi com este trabalho que fomos sensibilizando a nível até nacional. Hoje tudo o que existe de certificação, o próprio regulamento, a própria entidade que trabalha isto, surge de muito trabalho da Câmara de Braga com outras entidades. Eu recordo, julgo em 2015, uma reunião que eu reputei como histórica, foi a nível de Norte, mas que realizamos aqui em Braga, em que esteve a Direção Regional de Cultura, a Entidade de Turismo Porto e Norte, a Junta da Galiza, o próprio Jacobeu na altura, o diretor que estava na altura, portanto todas as entidades que teriam a ver, a Igreja, como é óbvio, a Associação, nós, a Junta de Freguesia, as várias juntas que estão envolvidas nisto, neste processo, digamos que depois, passado meses, houve uma reunião em Coimbra, essa sim já de âmbito nacional, mas replicando estas entidades, não só as regionais, mas também a nível nacional, e foi daqui que surgiu este trabalho. Depois houve várias reuniões, também através do Eixo Atlântico, com os vários governos que sucederam. Infelizmente, de alguma forma, tivemos aqui algum percalço, porque os vários ministros da Cultura foram, não por causa do caminho, mas houve problemas. Primeiro foi com João Soares, depois teve que sair, depois, enfim, houve alguma instabilidade, neste, como noutros, mas neste caso, neste Ministério da Cultura, que era o que estava, mas felizmente conseguimos levar a bom porto, e hoje estamos nesta fase, como disse há bocado o António de Veza, da certificação, o que também leva a que haja alguma cautela, porque tudo isto tem que haver algum trabalho.
Mas em paralelo, mesmo cá em Braga há um aumento muito grande de peregrinos.
Mas em paralelo, eu às vezes gosto de dizer, porque pode estar esquecido ou até não ter sido muito noticiado, em paralelo fizemos também um trabalho de casa, que foi de requalificação de todos os caminhos, dos traçados que há, nomeadamente o caminho de Torres que entra pela Falperra e o antigo caminho central que vem e entra por Escudeiros, e portanto desde aí até ao centro e depois do centro até à saída para Vila Verde, foram feitas várias requalificações, tivemos várias reuniões até no sentido de que o caminho hoje, por exemplo, na zona da Estrada Nacional que vai de Real para Merlim, Froços, etc., não coincide, esse é que é o caminho, é a Estrada Nacional, mas por questões de segurança entendemos que não faz sentido, porque um grupo de 10 pessoas, os passeios não são tão largos como isso, e portanto o importante é que as pessoas tenham, e o que se fez foi, digamos, em paralelo, não é aquela lógica de desviar para passar em algum sítio, não, foi em paralelo, por questões de segurança e até ser mais o contacto com a natureza e tudo mais, as pessoas vão em paralelo à estrada com mais segurança. Mas também, no próprio PDM, os caminhos de Santiago estão preservados como zona de proteção e tudo mais, tudo isto para que, pronto, há situações situações que hoje já não podemos mudar, autoestradas que o atravessaram e tudo mais, mas tudo aquilo que possamos, pelo menos condicionado está a que no futuro se pense duas vezes antes de fazer qualquer coisa em qualquer um destes traçados. Portanto, este trabalho está a ser feito, é isto também muitas vezes que apresentamos em reuniões com outros municípios no sentido de uma boa prática que também devem o fazer, porque estamos a cautelar o futuro, porque se isto não ficar acautelado nestas cartas, nestes documentos oficiais, a qualquer momento vem uma estrada, vem um comboio, não é que, como eu digo, o passar em paralelo não traz nenhum mal, mas qualquer dia temos um desvirtuar completo, porque também a base, independentemente de surgirem até novas iniciativas e novos caminhos, como surgiu o Caminho da Costa, que não tem grande digamos, relevância, ou não é relevância, mas não tem história, digamos sim. Assim, mas tem, e as pessoas fazem-no, e portanto sim. E está a ser um bom trabalho, e isso não é impeditivo, que as pessoas também, de qualquer maneira, mas a base, sobretudo, dos caminhos é a história, ou haver relatos, ou haver situações escritas, marcos. Nós, felizmente, temos muito, até em termos de aspectos físicos, capelas com o nome Santiago, o Orago Santiago é muito, muitas freguesias de Braga têm o Orago Santiago, portanto, toda essa ligação existe, e é isso que, de alguma forma, temos feito. Num trabalho, como digo, muito estreito, também reunimos com as juntas freguesia na altura por onde passam os caminhos para também sensibilizar para a questão. É um trabalho que estamos a retomar, porque depois também se meteu a pandemia, também as coisas ficaram um bocado paradas, porque é importante, porque, como disse bem, começa a haver um fluxo com alguma dimensão, com algum interesse, e é importante que as populações também, a ideia também, já falámos com a Associação, dinamizarmos algumas sessões até de falar sobre o caminho, é na forma também de trazer as pessoas para o caminho, as pessoas de Braga também, algumas já estão muitas envolvidas, mas se calhar há aqui mais gente para estar interessada, porque qualquer um de nós pode fazê-lo, mas às vezes estando mais informados, claro. Mais até, às vezes a forma como passamos em algum sítio, perceber a história que aquilo tem, acho que nos dá outra dimensão ao passeio, ao percurso, que possamos fazê-lo, ainda que seja por motivos também religiosos, mas também não queria deixar de falar, hoje o motivo é o Caminho Santiago, mas é também o Dia Nacional do Peregrino, Braga também ainda é, não com tanta, digamos, preponderância como no passado ou como tem Santiago de Compostela, mas também ainda é um centro de peregrinação, e há pessoas que fazem peregrinações ao Bom Jesus, ao Sameira.
Ao
Sameira ainda existe muito. Daí que a própria Rota Mariana, que é uma rota que une os santuários marianos do Sameiro a Múxia, na Galiza, portanto não tem a ver com Santiago, mas também no fundo também tem esta vertente, e eu não queria deixar, mas nesta primeira intervenção, de dizer o seguinte: os caminhos são muito importantes, sobretudo porque levam vida, levam desenvolvimento, muitas vezes as zonas mais esquecidas, sim, ou menos, digamos, com menos população. Não tanto no caso de Braga, que felizmente o concelho é relativamente povoado e tudo mais, mas é importante muitas vezes passarmos nestas zonas, e o investimento que na altura se fez de mais de 150 mil euros nestas requalificações, e que se calhar nesta altura, até fruto de várias chuvadas, já é preciso às vezes uma segunda passagem e sinalética e tudo mais, também foi um investimento. Estes caminhos, independentemente de ser Caminho Santiago, também é um bom percurso pedestre para fazermos ao fim de semana, sim, ou na deslocação de uma freguesia para outra.
E é uma forma também de partir à descoberta do património e destas freguesias mais rurais que estão muito esquecidas. Muito bem, mas falando aqui nesta parceria e nesta conjugação de todos os interesses, surge aqui também a parte da União das Freguesias, portanto Massiminos, Sé e Cividade, que anunciou no âmbito do Dia Mundial do Peregrino, do Dia Nacional do Peregrino, que foi celebrado no dia 13, cá em Braga no dia 14, de facto o Presidente Luís Pedroso anunciou então também aqui uma importante obra de valorização dos caminhos de Braga, que é o primeiro albergue que vai nascer em Braga, justamente na Cividade. E não é por acaso que é na Cividade, não é, Presidente?
Um abraço a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite da Direnor e também um abraço extensivo a todo o auditório da Rádio Universitária. Efetivamente, o grande padrinho disto acaba por ser o meu amigo, o Dr. António Barroso. Estávamos em 2015 e um dia recebemos um grupo de peregrinos que também estavam de mesa na Junta de Freguesia da Cividade, e eu disse: opá, está aqui um sítio ideal para fazer um albergue para os peregrinos. Mas isto é preciso fazer um caminho também, e primeiro tivemos que pedir um parecer à unidade do Centro Histórico da Câmara Municipal de Braga, da viabilidade dessa nossa pretensão. E foi quando surgiu, portanto, a ideia de não mexer no edificado, mas sim fazer no logradouro da própria junta, que é um logradouro grande. E pronto, o parecer foi positivo e ficou ali, pelo menos, sinalizado essa intenção. Infelizmente, fomos assolados pela pandemia e durante 3 anos isso ficou em banho-maria. Felizmente, voltamos com redobrado interesse em levar a bom porto este anseio. Aqui o António Barroso, até porque tem o pelouro das freguesias a seu cargo, lançou-nos o desafio. Estamos na freguesia de Santiago da Cividade, portanto, Oraga Santiago. Aliás, temos 2 sítios, temos o tanque de Santiago na Cónega, que também está na rota do caminho. Lançou o desafio, foi feito um projeto. Esse projeto, a semana passada, faz precisamente 2, 8 dias, foi apresentado, portanto, à Câmara e também à Associação de Espaços Jacobeus. Aqui o Presidente, o amigo de Beza, teve a oportunidade, porque os projetos não foram apresentados numa forma fechada, porque atenda quer-se com quem entenda, e até deu algumas ideias no sentido de precavermos a situação das pessoas com deficiência, de pormos também bicicletas, porque há quem faça o caminho de bicicleta, e portanto fazer lá um bicicletário, e também porque há pessoas que trazem animais, portanto essa situação também vai ser contemplada.
Vai ser aqui um albergue inclusivo, não é?
Exatamente. Uhum. Portanto, isso já vai ser, portanto, o projeto que foi apresentado vai ter essas pequenas mudanças, e já está prevista uma última reunião agora para novembro, que é para praticamente ficar decidido.
Portanto, um albergue que vai ter espaço, não é, para cerca de 16 camas, não é?
São beliches de cada lado.
Muito bem. Inclusivo também no preço, não é? Porque estamos a falar de peregrinos.
Ora bem, há uma tabela para os albergues. E essa tem
própria,
que ser...
que será aquela que
segundo, que será... Se a memória não me falha, são 10 euros, não é?
São 10 euros.
Pronto, são 10 euros. Portanto...
Sim, por favor.
É que quem faz o caminho, além de querer, portanto, tomar um banho e descansar, também gosta de conhecer a cidade. E a localização deste albergue é fantástica, porque sobe, em 5 minutos está no centro histórico da cidade. Desce e em 5 minutos está em 2 grandes superfícies. Passa a publicidade, o Lidl e o Continente, para fazerem as suas compras, para poderem fazer as suas refeições. Portanto, eu acho que o sítio é mesmo fantástico para...
Muito bem. Para termos exatamente. O primeiro albergue de peregrinos. Perguntar também aqui ao Sr. de Beza como viu a possibilidade, que já é uma realidade nos próximos tempos, de termos este primeiro albergue. Vai dar aqui outra dignidade, sobretudo, e outra visibilidade, não é? Que é a cidade.
Fico feliz precisamente por a nossa cidade ter um albergue, não tenho dúvidas disso. No corredor do Caminho de Torres, andamos a trabalhar no sentido de abrir outros albergues. No outro dia, um presidente da Junta me disse que o sonho dele era abrir um albergue nas Taipas. Já é bom. Se é um sonho, normalmente o ser humano tenta concretizá-lo. E é como eu digo, eu tenho experiência disto. Eu fui fazer no outro ano o Caminho Monsárabe. O Caminho Monsárabe é um caminho que sai de Almeria e entra na Rota da Prata em Mérida. De Almeria a Granada tem 20 km, tem albergues cheio de peregrinos, porque depois chega a Granada para Córdoba, já só tem 2 albergues e depois não há mais albergues. E então o que é que os peregrinos fazem? Onde tem albergues, fazem o caminho todo. Quando chega ali já não tem albergues, tem pensas, mas são caras, e hotéis que são muito caros, e quem não tiver essa capacidade de resposta em termos de monetários para pagar aos hotéis, acaba por se meter no autobus e irem para Mérida. Pronto, isto é o exemplo que nós temos, que realmente nós temos aqui, que convidar não só juntas de freguesia, como as câmaras, isto é, as autoridades locais para onde passa o caminho, mas também desafiar o próprio particular para abrir os hostéis, porque todos os caminhos para onde eu passo, se não há, sim senhor, ao albergue propriamente dito, oficializado, que é da Câmara ou do Ajuntamento, isto é, se estivermos na Espanha, mas também há os hostéis, precisamente, que são a mais-valia e dão um emprego e, que são os tais pontos de apoio para o caminho.
Muito bem.
Porque no fundo isto é assim, nós temos que fala-se na certificação dos caminhos. Neste momento, salvo erro, está certificado o caminho Alentejo-Ribatejo, está certificado o caminho da costa, está certificado o caminho do interior, nós estamos à porta, nós estamos na calha também de certificarmos aqui o caminho de Torres, também está na calha o caminho central-norte, também já para ser certificado, o caminho central-sul, mas temos um problema. Isso aí, perdoem, mas tenho que dizer, porque haviam de ter o cuidado de classificar primeiro e depois certificar. E não houve, digamos, uma vontade de fazer isso. Porque certificar um caminho, que é o caminho, não tenho nada contra esse caminho, aliás, eu já fiz alguns tramos, do caminho de Ribatejo, Alentejo, que é ali de Santiago de Cacém, certificaram um bocado de caminho. Nem foi para a fronteira, nem foi para cima, ficou ali aquele bocado de caminho certificado. Então temos que certificar um todo e não só uma parte.
Muito
e
bom.
Então, permitem-me, desculpem, mas não pode haver quintinhas dentro da quinta. É um interesse de todos, é um interesse dos peregrinos, um interesse do próprio Estado português, e há que trabalharmos todos juntos, de braço dado, no sentido das coisas saírem de uma forma geral, para que haja, digamos, o peregrino tenha a segurança de vir para o caminho e esteja realmente bem. Agora, chegar, começarem em Santiago de Cacém o caminho e depois chegar ali perto de Lisboa e ter que parar, está certificado,
não faz sentido.
E depois, não faz
muito
sentido.
Bem, é este trabalho conjunto que é
sim,
necessário.
Sim, é este trabalho que é necessário.
E foi deste trabalho conjunto que já
agora
percebi este desafio do Presidente. E nesta primeira reunião que teve com o António Barroso, que surgiu então hoje, e será uma realidade muito em breve, 2024, 2025, é desta união que vai surgir o primeiro albergue, que vai ser importante para o caminho que passa cá em Braga, não é?
Sim, e o albergue também será, digamos, um espaço de retaguarda, para, se houver uma necessidade de alguma fatalidade, uma família fique desalojada, alguma coisa, temos ali também.
Okay.
Não
sim,
é, digamos,
claro.
Sempre dá para abrigar as pessoas. E também é um albergue de peregrinos, não só do Caminho de Santiago, mas também alguém que possa vir a Braga, ou ao São Bento e tudo mais, a lógica é esta. Dizer também que Braga tem, felizmente, muita oferta de pernoita, desde o Hotel 5 Estrelas ao alojamento local. E já alguns operadores em Braga já o fazem, e é, muitas vezes o peregrino, de uma forma mais módica, fica alojado. Mas a ideia do albergue é também um bocado esta, é impulsionar, dar o exemplo, porque depois não tenho dúvidas que as pessoas, ao verem como é que ele funciona, como é que será, e a ideia também é deixar um bocado a gestão à associação para que também possa ter os seus fundos próprios, porque isto é uma atividade muito nobre, as pessoas estão um pouco carolice, mas isto com a dimensão que começa a haver, de pessoas a questionarem e tudo mais, já se calhar precisa ter pelo menos uma pessoa ou duas profissionais para ajudar no secretariado, porque são pessoas que têm as suas vidas, mas
claro,
que se dedicam a isto, como de vez, é um apaixonado, mas não vive do caminho, pelo contrário, vive muito para o caminho e dá muito de si, nomeadamente em Espanha, em vários albergues e tudo mais, além de percorrer, e é um exemplo. Mas para dizer que a lógica foi esta também. Pronto, estamos a falar de um investimento que andará se calhar na volta dos 100 mil euros ou coisa do género, ainda não está fechada, portanto estamos, agora fizemos uns pequenos acertos, porque a lógica é esta, é que as coisas sejam feitas por quem vai usar, e daí que fizemos esta auscultação prévia a quem mais conhece e sabe o que é necessário, e felizmente há essa possibilidade, porque às vezes podia não haver. Tivemos o cuidado também de ver que não venha criar nenhuma entropia nas imediações do espaço, mas a ideia será esta: além de ser um local onde as pessoas podem pernoitar de uma forma diferente, é também um espaço, eventualmente, se for necessário, de uma retaguarda, mas surgirá, não tenho dúvidas nenhumas, como espaço para muitos investidores até perceberem como é que é um albergue, e depois, porque é isto que acontece em Espanha. Hoje o caminho tem muito este retorno económico, e é isso que importa, é como o turismo, no fundo, faz sentido se for bom também para nós que cá estamos, e portanto as pessoas já vêm cá, nós também sabemos, o peregrino é um espírito diferente, mas não deixa também ser turista, as pessoas às vezes podem ficar, no caso do albergue não ficaram muito tempo, porque a ideia não é essa, mas muitas vezes as pessoas acabam por ficar em Braga à descoberta daquilo que temos para ver e tudo mais, e atenção, o caminho tem um efeito muito grande, e isso temos já relatos, as pessoas voltam muitas vezes, porque percorremos, mesmo até numa zona mais recôndita do concelho, ao passar numa freguesia, vermos uma capela ou uma igreja, ou sabemos que houve ali algo, que um relato interessante histórico, as pessoas voltam com mais tempo, com a família, se calhar, porque quando vai com o caminho, o objetivo é chegar a Santiago. Não vamos ter ninguém vai fazer o caminho durante um mês ou dois, que não é esse o objetivo, mas não há dúvidas nenhumas que as pessoas voltam e fazem, e temos muitas vezes relatos disso: olha, eu venho cá, estou cá porque passei aqui no caminho de Santiago, vi, achei interessante a catedral, mas depois na altura não me deu tempo, agora estou aqui com a família. Às vezes, quando os contactos que vamos ter com os turistas. E é isto que gera desenvolvimento. E foi também isso que nós, desde o início, percebemos que era aqui algo que era importante trabalharmos, e temos-lo feito. Efetivamente, como diz o Devesa, às vezes isto é como em tudo. É preciso ter pessoas que também se apaixonam pelas causas, que gostam. Isto depende. Hoje, se calhar, eu estou aqui e gosto disto e desenvolvo isto, não só como um trabalho que me deram, pelo contrário, também já gostava. É importante que depois venha alguém que dê continuidade. Uhum. E às vezes, mesmo as os municípios mudam, e nas freguesias, e portanto o que ainda falta em Portugal muito é isto, é as pessoas perceberem e compreenderem. Percebe-se que às vezes não é a maior prioridade, por exemplo, na pandemia percebemos todos que parou, a prioridade foi outra e nem sequer as pessoas andavam a circular, mas temos que retomar os projetos e fazê-lo. E aqui foi um bocado isso, reunimos, tomamos decisões, avançamos. Eu julgo que daqui a um ano, como são obras, é melhor não dizer nada, porque os projetos levam o seu tempo, mas as obras depois também levam e podem ter, não é uma obra muito complexa, mas é uma obra, pronto.
Uma obra.
E portanto não vale a pena estarmos neste momento até com prazos, quando for lançada se calhar mais facilmente já teremos um prazo, até porque ela vai ter que ter um prazo de execução, mas não temos pressa nesse sentido,
claro.
Mas até gostávamos que fosse na comemoração, no fundo, dos 20 anos da associação, não sendo no dia se calhar, mas no ano 2024 será também um
será
ano.
Será para breve.
E há outro projeto, o Devesa ainda não falou, mas que também estou à vontade, que também vamos trabalhar nele, que é o Monumento ao Peregrino. Também,
muito interessante.
Que vamos depois também, é importante também aliar aqui a própria igreja, porque faz todo sentido, e é um peregrino no sentido lato, não do caminho de Santiago.
Muito
e portanto
bem.
Acho que Braga também precisa de algo deste género, para homenagear aqueles que passam cá, os que também são de cá e que são todos nós, pelo menos já fui peregrino, e portanto e isso também é uma forma também às vezes de perpetuar, uma coisa será simples, mas que é importante também deixar essa marca. E portanto dizer que aquilo que o Devesa disse é verdade, é importante alguma articulação. Pronto, hoje em Portugal, como eu disse, há um conjunto de entidades até a nível oficial, há também uma Federação Nacional dos Caminhos de Santiago, dos quais a Câmara de Braga e a Associação Espaços Jacobeus somos fundadores, e portanto tem-se feito caminho. Pronto, leva o seu tempo.
Exatamente.
Não são muitos municípios ainda dos 308, serão para aí uma centena que estão, que aderiram, porque como eu digo, às vezes é a questão, também às vezes hoje não é fácil aderir a uma associação, também importa dizer isto, em termos formais, um município ou até uma junta de freguesia, porque isto tem que ir, não é tanto nos órgãos locais que seria mais fácil e é mais consensual, mas isto depois tem que ir a um Tribunal de Contas e tudo mais. Há toda uma complexidade hoje numa simples associação, porque é igual, é ser uma associação dos Caminhos de Santiago ou ser quase uma empresa intermunicipal, os critérios são praticamente
são iguais,
os mesmos.
Sim.
Pronto, eu percebo que a lógica tem a ver com as questões de endividamento e tudo mais, mas não será uma associação, uma Federação dos Caminhos de Santiago vai trazer endividamento com uma cota de 500 euros anuais ao município. Mas pronto, mas para dizer que às vezes há estas dificuldades que muitas vezes num município as pessoas se enredam muito nas dificuldades, nas burocracias, que já perdem a vontade. Mas o nosso trabalho tem sido um pouco esse, de trazer sempre mais alguém, mais algum. Há um trabalho interessante, estamos agora a desenvolver também no caminho das Geiras dos Arrieiros, portanto há uma vontade dos próprios municípios, daí que se calhar é um dos 5, 6 que falamos, é daqueles que têm tido mais alguma preponderância, pronto, também fruto de um conjunto de dinâmicas das pessoas, porque isto também tem que sair depois, saber dar dinâmica.
Exatamente.
Não pode estar só nas mãos das câmaras ou das juntas ou da associação, também tem que haver aqui um conjunto de pessoas que tenham essa, felizmente ali há um grupo interessante e que tem trabalhado. O caminho São Rosendo também foi recentemente, houve digamos um ato fundacional em Santo Tirso para dar um impulso, houve uma reunião há alguns meses também para irmos trabalhar na vertente porque é tal estabilizar para onde é o percurso, por onde não é, e depois como são vários municípios, às vezes só a questão da agenda é complicada para se marcar. Uhum. Às vezes uma reunião de 6 ou 7 municípios, mas tem havido este trabalho em equipa. No caso do Caminho de Torres, já inclusive é um trabalho, além da certificação, houve um trabalho feito às várias cimes por onde ele passa, e portanto as comunidades intermunicipais, a nossa do Cava, do Ave, do Alto Tâmega e por aí fora, portanto tem havido este trabalho, porque depois não podemos esquecer que também tem que haver a ligação do outro lado da fronteira.
Pois é.
E que às vezes também
para dar a continuidade,
ainda é mais difícil do que o nosso lado. Atenção, porque eles no fundo não têm juntas freguesia, muitas vezes as nossas juntas do lado deles são câmaras, apesar de serem pequenas, mas são mais e depois tem aquela lógica que querem que o caminho passe à porta de todos. Isto, eu inclusive aqui em Braga tenho presidente de junta que me têm abordado, eu porque é que não passa na minha freguesia, isto não sou eu que decido.
Já não tinha que passar, já estava assim.
Não, daí que o critério é o critério
tradição,
histórico. Não, o critério é o critério histórico.
Ou
então, porque há movimento, se começar a haver movimento também faz sentido que se faça. Agora isto
muito
não vamos fazer porque nos apetece, nem é, e o critério foi este de início, foi ter uma base histórica, porque assim estamos à vontade, não foi porque é branco ou amarelo,
claro,
ou porque é mais para o norte ou para o sul.
Seguir a tradição e a vertente.
Mas eu
cultural.
Acho bom que haja esta vontade e este empenho e que as pessoas adiram, e aquilo que é importante é que também as pessoas de nível local, daí que estas ações também queremos também colocar no terreno para irmos mantendo. Nós inclusive agora vamos celebrar uma semana do turismo em
Exatamente.
Braga, e não quisemos deixar que um dos dias, neste caso até será o último para encerrar com o Chave de Ouro, fosse alusivo a um pequeno troço do Caminho de Santiago, sobretudo para sensibilizar não as pessoas que já o fazem, mas aqueles que para saberem o que é e que está aqui ao pé. Vamos fazer o troço da Falperra até à sede de Braga, porque importa também ir alimentar
alimentando e sobretudo nesta época mais baixa de turismo, esta semana que se estão a preparar também é para criar aqui alguma dinâmica numa época que tradicional é mais baixa, não é?
A ideia foi essa, foi chamar-nos
a
atenção.
Sim.
Também temos aqui alguns serviços e produtos que queremos lançar e, portanto, aproveitamos de uma forma integrada para lhes dar publicidade, digamos assim, porque tem a ver depois com a animação durante o ano, mas foi sobretudo também chamar a atenção para um conjunto de situações, e o Caminho Santiago era incontornável que
claro,
estivesse
sim.
aqui associado, nesta lógica de sensibilizar as pessoas e de motivar as pessoas também de Braga, e não só, até pode ser um motivo das pessoas ir a Braga naquele domingo ou naquele fim
para
de semana
ver,
para fazer este pequeno troço que depois... haverá possibilidades, no inverno nem tanto, mas de o fazer, e portanto é isso que temos tentado manter neste trabalho muito estreito e de colaboração mútua com a associação, mas com todos, sobretudo.
E como nos dizia o Luís Pedroso em off também, a vossa autarquia, a vossa gestão é muito um abridor de portas. É mesmo isso que pretendem, criar as condições para depois as associações poderem, todas elas, neste caso as jacobeus, mas poderem desenvolver o trabalho e haver desenvolvimento em todas as áreas, não é?
Sim. Passa a expressão, somos mesmo os abridores de portas, não somos a solução milagreira. Eu até costumo dizer que o nosso movimento associativo são os nossos meninos. E nós vamos acarinhá-los, até porque o movimento associativo faz muita falta a qualquer comunidade. Seja ele qual for, seja ele desportivo, cultural ou até lúdico. Infelizmente, com o Covid, nós verificamos que algum movimento associativo dedicado, sobretudo à terceira idade, desapareceu. Porque, entretanto, as pessoas adquiriram outras rotinas e acabou por acabar. o que é mau, porque muitas das vezes esse movimento associativo vem colmatar, nomeadamente, alguma solidão, alguma falta de amigos.
Opa, o isolamento que muito desta população
eu acho que faz falta. No caso em Apreço, tenho também que dizer que hoje em dia a Associação Espaços Jacobeus está radicada na nossa União de Freguesias. A sua sede é, portanto, ali no centro comercial da Cruz de Pedra. E nós, desde o início, que dissemos que, mesmo do ponto de vista, pronto, se for preciso algum apoio para ajudar nesta ou naquela atividade da associação, estamos aqui, portanto, para ajudar. Nunca seremos um órgão que vai interferir, porque todas as associações têm que ter a sua autonomia, mas seremos sempre uns parceiros, desde que nos peçam para estarmos presentes. É essa a nossa forma de estar, nunca interferir, antes pelo contrário, abrir portas, ajudar, publicitar. Um dia alguém me disse que o que não se publicita, o que não se publicita não existe, e é verdade. E também eu já agora aproveitava, porque eu também sou sócio da Associação Espaços Jacobeus, lançar também um desafio às pessoas filiarem-se, associadas da Associação Espaços Jacobeus. A sua sede, como digo, está no centro comercial da Cruz de Pedra e precisa de sócios, porque uma associação é tão grande quanto o número de sócios que dispõe.
Muito bem. E para finalizar, então, a vossa participação na emissão de hoje, convido então o Sr. Deveza, ele que é um peregrino dos caminhos de Santiago, para deixar um convite a quem ainda não fez o caminho, para que não experimentar, não é? Todos podemos fazê-lo.
Sim.
Só temos que estar predispostos.
Eu costumo dizer que todos havíamos de fazer. E porquê?
Ah, muito bem.
Todos havíamos de fazer por uma razão muito simples. Quem anda no caminho e quem se apercebe, o caminho é as Nações Unidas. E quando falo nas Nações Unidas, eu estou a falar num caminho em que é um caminho de todos e para todos, mas estou neste momento, dou apoio em alguns albergues, e aquilo que me dou de conta é que vêm pessoas de todo o mundo ao caminho de Santiago, dentro do próprio caminho, com linguagens diferentes, todos conseguimos partilhar o caminho, todos nos compreendemos. O caminho é um espaço físico em que é confidente. Eu, quando digo confidente, é chegarem, encontrar outro peregrino no caminho e começarmos a conversar, e dali para um pouco esse peregrino abre-se comigo, conheceu momentos antes, a razão porque é que veio ao caminho, o que é que faz ali, porque sabe que o que falou do caminho fica no caminho, não sai para fora do caminho. E o caminho é isto, o caminho é um corredor de reflexão, para refletir, é um encontro de respostas a muitas perguntas que nós fazemos e que a rotina da vida não nos permite. E dentro do caminho, aquela pergunta que todo ser humano faz, de onde vens, onde estás e para onde vais, é precisamente um despertar de consciência do ser humano que está na Terra e o que é que está a fazer na Terra.
Muito bem.
E isso é aquilo que realmente o caminho, a gratidão do caminho é essa. Só quero aqui esclarecer uma coisa, que o caminho neste momento está a ser usado por alguns países como uma terapia, para, principalmente para o pessoal jovem, que naquelas idades mais complicadas tem tendência a perder-se, e há instituições que eu tenho conhecimento da Alemanha, da França, Holanda, Bélgica, que quando vê determinados jovens em perigo que estão nas instituições, acabam por os convidar a vir fazer o caminho de Santiago, precisamente para eles entrarem num espaço para fora da rotina da vida e poderem, digamos, refletir, para eles, é um despertar de consciência.
Muito bem.
Precisamente.
Muito bem.
Para que o ser humano encontre um caminho mais suave e mais feliz.
E eu retive aqui duas palavras que disse, que os caminhos de Santiago são as Nações Unidas, e tão pertinente nesta altura em que passamos por momentos tão complicados no mundo. Muito bem, chegamos então ao final da primeira hora. Agradecer aos meus três convidados de hoje. Foi bastante interessante conhecer melhor os caminhos de Santiago que passam por Braga e estes novos projetos que tiveram a oportunidade de nos apresentar. Vamos fazer agora um curto intervalo, voltamos dentro de momentos. Volte connosco, até já.
Nossa Terra.